Muito bom dia, vamos dar início à segunda hora dentro do tempo. A segunda hora conta com o exclusivo da Ótica Sousa Santos e da Clínica de São Gens em Serpa e Vila Nova de São Bento. Hoje, como temos vindo a divulgar ao longo da semana, hoje assinala-se o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, uma data que nos convida à reflexão, sensibilização e discussão sobre os obstáculos que essas pessoas enfrentam no seu dia-a-dia, numa sociedade ainda pouco preparada para lidar com a diferença e promover as acessibilidades. O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência é celebrado hoje, dia 3 de dezembro. E é sobre esse dia e sobre este dia que vamos falar. Temos casa cheia, temos Fátima Pestana, que é professora especializada em Educação Especial e coordenadora da EMAI. Fátima Pestana, bom dia. Uma professora do primeiro ciclo e mãe de uma aluna, a professora Carla Costa, bom dia.
Bom dia.
Já vamos falar individualmente. A professora mãe da Joana, Maria das Dores Amado, professora aposentada já há pouco tempo, mas ainda não se considera
exatamente
aposentada. Bom dia, professora, também. Ainda não. E Tânia Quítalo, funcionária da Escola da Vidigueira, do Agrupamento de Escolas de Vidigueira. Temos um aluno que já vamos fazer a apresentação. Podemos dizer o nome? O aluno pode dizer o nome. Vamos ter aqui connosco à conversa o
Vicente Estrela.
O Vicente Estrela. Temos a Anabela Tareco, também é funcionária. Bom dia, funcionária da escola. E temos outros meninos.
Rafael.
Temos o Rafael e a Sofia. Vamos falar com todos eles. Temos micros abertos. Vamos então dar início a esta conversa. O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Começava por Fátima Pestana. É um programa da responsabilidade da escola, por isso vamos então dar início pela Fátima.
Pronto, bom dia. Pronto, nós temos vindo ao longo destas sessões a vir a abordar temáticas pertinentes, sim, para a escola e para a comunidade. Temos um calendário, pronto, já com a planificação anual. Temos normalmente um programa ou dois por mês, que agradecemos à Rádio Vidigueira pronto, a colaboração que tem com a escola. E hoje vimos então falar de ciência a propósito deste Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que é um dia que foi proclamado na Assembleia Geral da ONU em 1992, pronto, com o objetivo de promover a compreensão das questões da deficiência, mobilizar o apoio para a dignidade, para os direitos e para o bem-estar das pessoas. Portanto, esta celebração anual, a nível internacional, é um alerta para a importância de construirmos uma sociedade mais inclusiva e igualitária. Portanto, isto aqui, o que é que este dia nos vai trazer? Portanto, vai-nos destacar os desafios, as barreiras e as oportunidades que as pessoas com deficiência vivem em todo o mundo. Portanto, segundo a ONU, 15% da população mundial enfrenta qualquer tipo de deficiência. Portanto, é um número até significativo. E estes dias, o que é que eles nos trazem? A oportunidade de se refletir, inclusivamente a nível oficial dos Estados, das pessoas refletirem sobre coisas que se consideram ainda que têm alguma vulnerabilidade, porque o que está bom não tem dias para se falar sobre eles. Portanto, é um mal, as pessoas com deficiência têm-se feito um longo caminho, mas assume-se que há uma vulnerabilidade e este dia é tipo um abrolhos para a sociedade em geral e para os governos terem algum compromisso de respeitarem muitas vezes o que a Constituição diz, onde as coisas têm que ser para todos.
Sobre este dia, o que é que a escola de Vidigueira tem preparado? Para além do programa da rádio, agora aqui em direto, o que é que a escola tem preparado para o dia de hoje?
Portanto, no dia, este dia faz parte do plano de atividades, a sinalização. Sim. Nas várias turmas está a haver alguns trabalhos com sensibilização para a temática que cada professor aborda, consoante o nível letar dos miúdos, através até de histórias simples que falam de superação, de deficiência, e fazem uns trabalhos e refletem sobre o assunto. Temos, convidamos também a Sercibeja, que amanhã vêm aqui ao nosso agrupamento fazer uns workshops, portanto, na parte das expressões. Portanto, é uma colaboração que nós fizemos, o Departamento de Educação Especial com o Departamento de Expressões. Vêm uns utentes, portanto, com, umas de uma, com uns workshops de, na parte da educação física, onde vão ter atividades de desporto adaptado que as várias turmas da educação física do, terceiro, do segundo e terceiro ciclo vão passar, e vamos ter um ateliê de expressão plástica onde convidamos também o nosso pintor Picasso Valito, pronto, que é um, foi utente, foi meu aluno ainda enquanto eu fui professora lá na Cerci Beja, e que se evidenciou muito pelas artes, pela sua maneira de conjugar as cores, e nós convidámo-lo, e ele vai amanhã estar no nosso agrupamento com as turmas do segundo ciclo a fazer um workshop de pintura onde os miúdos vão ter a oportunidade de conviver e de fazer aquilo que ele...
Tudo isso no espaço escola?
Espaço escola.
Exterior? Para a população, algum...
Exterior, para a população, nós gostaríamos muito que as entidades também, porque isto não é para ser trabalhado na escola,
é isso mesmo.
Gostaríamos que as entidades
envolvessem mais.
Por exemplo, há muitas coisas que são feitas a nível nacional. Há um programa do, do Instituto Nacional para a Reabilitação. Vários municípios também têm esta temática e têm coisas para a população, tendo em conta este dia. Portanto, nós aqui no nosso concelho não tem sido prática esse dia ser sinalizado, a não ser através da escola. Mas fica um repto.
Fica aqui.
Ficou um repto para este dia ser sinalizado também por outras entidades e a escola ser parceira.
Já sabemos como é que vai ser o dia de hoje. Vamos passar então a palavra às professoras. A professora Dores, que teve muitos anos na escola, no agrupamento. Temos que falar mais à frente, não tenha medo do micro. Vamos falar mais à frente, porque senão não conseguimos ouvir. A professora Dores teve muitos anos a trabalhar nesta escola. Qual foram, sobre este tema, quais foram as maiores dificuldades que enfrentou com este tema, com pessoas com deficiência?
Pronto, eu estou ligada à deficiência como professora há mais de 35 anos. E como mãe há 42. São inúmeras as dificuldades, tal como já foi dito anteriormente, inúmeras as dificuldades com que as pessoas com deficiência se debatem no seu dia a dia, tanto na escola como na comunidade. Nós temos uma boa legislação, mas muitas vezes essa legislação ainda não está a ser bem aplicada. E o que serve a legislação se não tiver a ser posta em prática? Acontece a nível das arquiteturas, sabemos que há edifícios bastante antigos em que há ali traças que têm que ser respeitadas, mas o que é certo é que já existem muitas soluções, muitas tecnologias que podem colmatar, portanto, essas insuficiências, e ainda não existem. Portanto, há acesso a muitos edifícios que está a ser constantemente posto em prática pelas pessoas com deficiência, e não podemos esquecer, de uma maneira geral, pela população que está a ser cada vez mais envelhecida, e quando nos confrontamos, temos uma criança pequena, portanto, quando temos uma limitação física que pode ser temporária, e não podemos aceder a edifícios que muitas vezes tínhamos essa necessidade e temos que estar a depender de outros. E a nível das mentalidades, que durante todos estes anos em que estive ligada à educação especial, senti que houve alguma evolução, mas há muito por fazer, pronto, tanto a nível das escolas, inclusive, pronto, nós temos, os alunos têm, são alunos das escolas, são alunos da turma, têm direito a ter as mesmas oportunidades que todos os seus colegas. Há legislação que faz com que as turmas sejam mais pequenas para eles estarem incluídos e poder ter resposta a todas as suas necessidades. Há recursos também especializados que também apoiam essas crianças, e muitas vezes depois existem limitações, tanto por parte de professores, sabemos que é difícil a tarefa de ter que adaptar, e cada vez os alunos, existem grupos de alunos com mais diversidades, grupos muito heterogéneos, e em que as adaptações não têm que ser feitas só para estes alunos, mas têm que ser feitas para todos os outros. Portanto, é uma digamos assim, um desafio que cada docente se enfrenta no seu dia-a-dia, mas não podemos esquecer que estes alunos têm tanto o direito de estar na escola como todos os outros. E muitas vezes por parte das famílias também não existe uma aceitação para com estas crianças. Penso que existe muita falta de empatia, de colocarmos no papel do outro. Portanto, achamos que só acontece aos outros e muitas vezes sentimos que os nossos filhos poderão ficar prejudicados porque têm um aluno na turma que tem necessidades específicas. Mas o que é certo é que quem tem esta experiência, e os próprios alunos depois podem falar disto, eles são crianças que nos enriquecem muito. Portanto, cada pessoa que trabalha com estas crianças sente aquilo que eles vão passando ao longo da vida e do contacto com eles. Portanto, não só eles ficam pessoas mais ricas e pessoas que depois, mais tarde, poderão receber muito melhor o outro, porque tiveram estas experiências de contacto. Portanto, eu acho que eles dão-nos muito também.
Professora Carla, está aí a querer falar. Vamos agora à professora Carla Costa.
A opinião da minha colega Dores, também como professora Dores, tenho uma filha com deficiência. Tem sido um caminho complicado. Presentemente está mais fácil. Ela está integrada no mundo do trabalho através de um protocolo com a Câmara, com o IFP, com o Centro de Paralisia. Faz o seu trabalho. É muito importante ver sempre quem aceita o outro. Na escola é importante a presença dos colegas, de toda a gente, até os próprios alunos
ajudam,
é engraçado. E consigo estabelecer, eles têm que se marcar uma grande posição, é o que eu acho. Nós pais não podemos desculpar porque eles são diferentes, porque começa exatamente por aí a diferença. Os pais acharem,
começa logo em casa.
Eu sinto isso como professora. Como fui exigente, como eu, na nossa família, nós exigimos à Sofia tal e qual o que se exige aos outros, desculpabilizando algumas coisas porque demora mais a perceber certas e determinadas
claro.
Coisas, como é óbvio, mas nós temos que ser exigentes com eles. E a primeira fase da vida é das mais importantes para que eles num futuro consigam estar numa sala de aula. Eu sempre tenho trabalhado com meninos com educação especial e que realmente fico muito orgulhosa. Por vezes um simples ler um ai é uma vaidade, porque quem não fazia nada e presentemente já vai conseguindo. E depois outra vaidade que eu tenho tido com os meus grupos é que quando têm alunos assim e quando eles veem que eles estão a fazer alguma coisa, param de trabalhar e começam a bater palmas. E eu acho que isto diz tudo.
É muito gratificante.
Isto
diz tudo. Pronto.
Muito bem. São exemplos que temos que deixar também para famílias que têm problemas e têm que aceitar e começar logo desde o início. Outros temas já foram aqui falados noutros programas de rádio e vamos todos bater no ponto inicial. Verdade, Fátima? O ponto inicial é a casa, a família e aceitar e dar apoio a partir daí. A partir daí, não é ficarem...
Exato. Temos que ir à luta, é claro. Não, nós sabemos, queremos uma coisa e dizem, não pode ser. Se não lutarmos, não conseguimos. E aí tem sido o papel da família com a minha filha e de professor.
Como professora.
Lutando para que eles tenham, usufruam dos direitos que têm. Isto é extremamente importante. E temos que trabalhar muito e em parceria, porque se não houver parceria, não é fácil desenvolvermos o trabalho.
É verdade. E qual é o apoio que vocês podem contar como professoras com essas dificuldades, com esses alunos na turma? Qual é o apoio que podem contar tanto por a escola como por a Câmara, por exemplo, do município? Há outros auxiliares, há outros apoios humanos que vocês têm ou são sozinhas nessa turma?
Pronto, depende
de cada caso.
De cada caso. Cada caso é um caso.
Sim.
Não é?
Mas a professora está sozinha a trabalhar esses alunos?
E sim, este ano tenho um professor de educação especial que me ajuda, se for preciso
o psicólogo.
O psicólogo também, a terapeuta da fala, e os docentes de apoio socioeducativo também ajudam, e os funcionários.
Tudo isso tem um grupo, não pode ser sozinha.
Um caso isolado, exato.
Muito bem, vamos falar com a Tânia. Sim. A Tânia é funcionária da escola A Evide. A Tânia mora na Vidigueira. Vamos falar sobre os teus problemas, as tuas dificuldades. A Tânia reside na Vidigueira, por o que sei, há
Exatamente.
Pouco tempo.
Há pouco tempo. Eu resido na Vidigueira há 4 anos.
Sim?
Sim. E desde que cheguei, pronto, tento arranjar trabalho. Mas devido às minhas dificuldades tem sido muito complicado. Eu tenho esclerose múltipla há 22 anos e tenho vindo a ter problemas, coisas que se agravaram.
Vai-se agravando.
Sim,
o estado de saúde.
Exatamente, é um problema degenerativo e por isso é sempre a piorar. E então, desde que cheguei, que tento fazer a minha vida normal, mas tem sido muito complicado. Eu vou falar sobre o trabalho, porque foi a parte pior. Pronto. A não aceitação das pessoas.
Não te aceitarem.
Exatamente, não aceitarem, porque o meu problema particular, o meu problema é nas pernas. Porque a minha cabeça e tudo o resto funciona normalmente.
Os braços, as mãos,
exatamente.
A tua cabeça.
Tudo funciona normalmente. Eu só tenho um pequeno problema nas pernas, que têm falta de força. Mas para muita gente isso já é um grande obstáculo. E era sobre isso que eu gostava.
Por isso é que estás aqui.
Exatamente.
E dares o teu exemplo.
Sim.
Sei que moras numa casa resto de chão.
Exato.
Com algumas dificuldades anteriormente para entrares em casa.
Sim.
Mas agora já está tudo.
Agora já está tudo.
Com todos os acessos.
Exato.
Para entrares, porque também tinhas o problema do Lancil, certo?
Exato.
E do estacionamento dos carros.
Sim.
Ela não conseguia entrar em casa, na própria casa. Vamos falar sobre estes problemas, mas agora já está tudo resolvido, com o apoio do município,
exato.
Que muito bem tentou resolver a situação, já tem uma rampa.
Sim.
E para além da rampa também tens alguns meios para te deslocares com mais facilidade, sem ser as muletas.
Sim, exatamente.
Temos uma cadeira articulada, certo?
Sim, uma cadeira elétrica.
Elétrica,
para
sim.
Para poder deslocar.
Uhum.
Com mais facilidade.
Sim.
E então foi-me fornecido pela câmara.
Sim.
Pronto. E foi a rampa de lançamento para agora eu conseguir arranjar um trabalho.
Um trabalho. Isso mesmo.
Pois, porque ficaram a conhecer-me e ficaram a ver as minhas capacidades, e a partir daí foi-me oferecido uma oportunidade de trabalho na câmara. Pronto. Que eu estou a fazer também um programa com a minha colega Sofia, através do IFP, em que deram uma oportunidade de trabalhar na escola, na secretaria da escola. E é isso que eu estou a fazer.
E qual é o teu dia-a-dia, Tânia? Tu sais de casa, tens essa mobilidade.
Sim. Sim.
Com a ajuda, levas a tua filha à escola.
Levo a minha filha à escola, prepara.
A filhinha tem quantos anos?
Tem 4 anos.
4 anos. Ela consegue levar a filha.
Sim.
À escola.
Exato.
E a partir daí, estás no teu espaço.
Estou no meu espaço, exatamente.
Consegues.
Consigo fazer
a tua vida normal.
Sim.
Entregares a miúda na escola.
Sim.
Na escolinha, e depois vais para o teu local de trabalho, que é a secretaria.
Exatamente.
Da escola.
Sim.
Esse percurso que tu fazes diariamente, tens algumas dificuldades neste momento?
Neste momento, não.
Não tens?
Neste momento, não, porque...
És autónoma, sais de casa com a menina, consegues entrar dentro do teu carro.
Exato. Consigo, pronto, eu uso canadianas também.
Sim.
Não consigo é fazer um percurso
grande.
Muito grande, uso as canadianas até ao meu carro, pronto, ponho a menina no carro e vamos para a escola. Chego à escola, tenho pessoas na escola que me acolheram muito bem, e os senhores porteiros ajudam-me, vão ter comigo, levam a minha cadeira de rodas, e é assim que eu me consigo movimentar.
Muito bem.
Para fazer as minhas coisas. E não é por isso que eu não faço o que toda a gente
que
faz.
Que não estás apta para trabalhar.
Exatamente.
Por isso, estás a trabalhar ali recentemente?
Sim,
desde...
há 2 meses, desde setembro.
E... num programa, mas que no futuro poderá...
poderá.
Ficar.
Esperemos que sim.
Esperamos que sim.
A importância de não julgarmos as pessoas.
É verdade.
Não julgarmos as pessoas apenas pela aparência.
É verdade.
Dar-lhe possibilidades de elas mostrarem aquilo que são capazes.
Exatamente.
E estamos a ver que estas adaptações que foram criadas, do conseguir resolver o problema da mobilidade em casa, de ter, pronto, morar num resto de chão, tudo isso lhe facultou depois a possibilidade de poder desempenhar a sua atividade profissional. E ser autónoma, não depende de outros, mesmo que dependa numa ou noutra coisa. E isso,
já não é uma coisa tão...
também, se calhar, não está tudo tão bem adaptado assim, não é? Senão, se calhar, não dependeria mesmo.
Exatamente.
Temos o exemplo da Tânia. Anabela. Vamos falar sobre a Anabela. Anabela é funcionária da escola. Vamos lá falar sobre o teu dia-a-dia. O que é que tu enfrentas no dia a dia e no teu trabalho?
O meu dia a dia é uma corrida diária. Acabo por trabalhar em conjunto com as professoras do ensino especial.
Sim.
É um trabalho conjunto. Depois, o que faço entre as minhas colegas é a parte da alimentação diária, a medicação, que é diária também para cada aluno, a parte da higiene e trabalhar especialmente a autonomia. Eles têm que ser crianças autónomas porque eles conseguem ser. Há quem ainda haja que eles digam: ai, não, eles não vão conseguir ser iguais aos outros. Mas isso é um engano. Eles conseguem até ser mais do que aquilo que nós às vezes acreditamos que eles consigam ser. É complicado. Há miúdos que é um bocadinho complicado, porque a parte da alimentação eles são muito seletivos. Muito. Medicação. Há uns que tomam. Há outros que tentam rejeitar. E aí é que é um grande problema. E são muitos, e cada vez mais há pouca gente que queira trabalhar com eles.
Formação. Tens alguma formação?
Tenho
para...
Tenho alguma formação que é dada a nível do município, como
Sim.
da escola. Tenho outra que é paga por mim, que eu acho que tenho necessidade disso e quer crescer nesta área. E acho que tanto o município como a escola que deviam fazer mais formações, porque somos uma, duas, três pessoas formadas, mas aquela escola são 30 miúdos, cada um com a sua patologia. E não é fácil chegarmos a todos ao mesmo tempo.
Fátima, querias dizer alguma coisa antes de passarmos ao Vicente?
Eu queria dizer é que isto... pronto, pego aqui no que a Anabela dizia, mas ainda depois queria voltar...
A Tânia.
Pronto, em relação à escola, pronto, desde 1986, com a Lei de Bases do Sistema Educativo, a escolaridade tornou-se obrigatória, universal e gratuita. Ou seja, obrigatória, quer dizer que é mesmo obrigado. E universal, que é para todos, todos, todos. Portanto, toda a gente é obrigada a ir à escola. E antigamente não era assim. Portanto, as pessoas com deficiência, eu trabalhei na Cerce e Beja, nós ainda fomos buscar miúdos atados a tanques, fechados em casa, que eram os miúdos que não iam à escola e eram escondidos. Foi horrível aquilo que se assistiu a partir dos anos 80, dos miúdos começarem a sair desses guetos para irem para a escola. E foi um processo progressivo. Portanto, eles foram fundadas as CERCES, as APP, as CDM, portanto, associações de pais. Portanto, os pais é que começaram a fazer, a organizarem-se para os miúdos irem para a escola. Agora, a legislação abriu e todos estão na escola. E ao estarem todos na escola, começou. Portanto, isto já vão 40 anos. Ainda estamos num percurso. Portanto, estes miúdos, quando eu andei na escola, e qualquer um de nós, ainda não estavam no contexto escolar. Portanto, ao estarem lá todos, isto exige que a escola também se tenha que adaptar a estes todos. Portanto, nós não estamos agora a trabalhar só com aqueles miúdos que gostavam de estar na escola e que iam, tinham capacidades para a escola. A escola agora é muito mais do que isso. E toda esta diversidade tem que implicar mudança de metodologias, de atitudes, e porque os miúdos é obrigado, portanto os pais nem têm opção, eles são obrigados a mandá-los para a escola. E a escolaridade tem aumentado progressivamente. Neste, começou, eram 6 anos, depois foram 9 e agora já são 12. Ora, se os miúdos são obrigados, se os pais são obrigados a mandá-los, portanto não há volta a dar, isto é mesmo que haver aqui uma mudança e uma aceitação.
Uma mudança muito grande.
E todos estes miúdos, portanto, começaram também a alargar-se o leque de técnicos nas escolas. Portanto, se a escola tinha só professores, eram os auxiliares de alça educativa, que eram só para as limpezas e pouco mais, neste momento os assistentes operacionais também fazem parte já da equipa. Portanto, até este novo, a nova legislação que enquadra a inclusão, e a inclusão é para toda a gente, não é só para a deficiência, já inclui os assistentes operacionais como recursos específicos de apoio à aprendizagem. Portanto, e como a Anabela diz, realmente é uma carga, porque realmente a carreira de assistentes operacionais neste momento é uma carreira que abarca tudo, todas as pessoas, e o trabalho com estes miúdos já exige alguns skills, algumas competências mais específicas que as pessoas têm que estar munidas delas. E como a carreira está, tanto está uma pessoa de limpeza, como está uma pessoa que trabalha com estes miúdos, que já se sabe um bocado também a responsabilidade e, pronto, olha, em termos de tudo, até mesmo em termos de vencimento, se calhar mais trabalha uma pessoa, por exemplo, que faz a higienização, porque ainda tem uns subsídios de qualquer coisa, do que uma pessoa que está ali com estes miúdos, que exige um esforço permanente, um acompanhamento permanente no apoio à alimentação, pronto, no apoio à higiene. Há miúdos ali na escola que têm que estar sempre com uma pessoa. Portanto, os professores estão há algum tempo, porque têm muitos, mas a maior carga e o maior, muitas vezes o maior tempo que os miúdos têm são com os assistentes operacionais, que inclui o tempo em que os miúdos estão nas aulas, o período do acolhimento e ainda o período das atividades extracurriculares, tudo a cargo dos assistentes operacionais. Portanto, que nós pensamos, a escola dá alguma formação, o município faz alguma, mas isto quase que exigia já aqui
um reforço maior e uma carreira específica.
Uma coisa mesmo formada para a parte da educação, porque depois muitas pessoas, que é o que a Anabela está a dizer, para trabalharem ali na parte do Centro de Apoio à Aprendizagem, na unidade de apoio especializado que a nossa escola tem, temos alguma dificuldade, as pessoas, quando podem, também, estou cansada e vão para outra área.
Uma grande dificuldade nesta área. Por isso temos que reforçar e temos que levar este tema mais além. Não é só na escola e aqui nos programas de rádio. Tem que ser mais divulgado, mais formações, mais ações, mais eventos. O que achas, Anabela? Trazer esse problema mais para o exterior, porque...
Sim, eu acho que isto ainda continua
muito fechado.
Que tomam muito sempre que a responsabilidade é da escola. Mas a responsabilidade não é só da escola. Isto está tudo envolvido. Eu acho que a nível do município, escola, tentarmos falar e tentar arranjar
e família,
uma solução.
E sim. Família.
Família também tem que estar presente nestas alturas. Não é só chegar e deixar.
Não é só chegar e deixar os filhos e...
É um termo que nós usamos e que ninguém gosta, e é normal, que nós já às vezes vimos a escola como o despejo. É chegar, deixar. Não pode ser, tem que haver uma colaboração. Se nós auxiliares também colaboramos com os professores, eu acho que os pais também deviam colaborar mais connosco. Porque eles é que precisam. Nós estamos ali para trabalhar por eles. Não é por nós. É por eles. E isto é importante. E acho que devia fazer-se aqui um reforço.
E mais ações durante o ano.
Sim.
Mais divulgações, mais eventos, mais workshops, sim, encontros porque... com pais, famílias, professores, auxiliares.
Eu faço também o acompanhamento em sala de aula. Este ano até estou mais tempo e vou para a sala de informática. Ele faz o mesmo dos outros. É um trabalho adaptado. Vou com outros meninos para a ginástica. Eles fazem o mesmo dos colegas. Mas tem que ser um trabalho adaptado.
Pois.
Todos os professores têm que adaptar o trabalho, mas também eles não deixam de fazer o que os outros fazem, para não se sentirem inferiorizados. E isso, acho que conta muito.
Vamos falar com o Vicente, senão o Vicente diz, vim aqui e não falo. O Vicente é um aluno da escola, certo?
Certo.
Tens que falar mais próximo do micro.
Certo.
Que idade é que tens, Vicente?
Tenho 14 anos.
És aqui do nosso concelho? És de Vila de Frades?
Sou de Vila de Frades.
Vamos falar sobre este tema. O que é que achas na escola, o que podes ajudar aos teus colegas que têm estes problemas? Tu consegues ajudá-los?
consigo, caso que às vezes eu e os meus outros colegas brincamos com eles, rimos com eles. Principalmente em educação física, nós brincamos à apanhada com ele.
São alunos que requerem mais atenção, mais cuidados, e vocês, alunos, ajudam nessa matéria, nesse campo. Ajudam. Protegem-nos.
Protegem.
E ajudam-nos também a desenvolver as atividades que eles têm para fazer no dia-a-dia.
Sim.
Tens algum exemplo, por um amigo teu que tem algumas dificuldades, tens algum exemplo que possas deixar aqui para os nossos ouvintes?
Eu tenho um familiar que tem paralisia cerebral e os médicos só lhe deram pouco tempo de vida, só que mesmo assim ele está, tem mais 18 anos, creio eu, ele virou faixa roxa em jiu-jitsu.
Muito bem. Estás bem informado sobre esse tema. E tu, o que fazes no dia-a-dia junto da família? É teu familiar? Estás muitas vezes com ele?
Não.
Não estás?
É primo de terceiro grau, segundo.
Ah, ok. E quando estás com ele, ajudas?
Eu não ajudo, a gente brinca.
Brinco? Muito bem, já é uma ajuda. Já é uma ajuda brincar, integrá-lo nas brincadeiras que tu fazes. E ele consegue te acompanhar nas tuas brincadeiras e tu consegues ajudá-lo nisso?
É, eu tenho que acompanhar.
Muito bem. Quer, Fátima?
Nós, pessoas com dificuldades,
sim,
não queremos que as pessoas façam as coisas por nós.
É ajudar.
É ajudar, apenas. Ajudar e integrar-nos. É só isso.
É o que o Vicente faz com,
exatamente,
o primo. Ajuda, integra, acompanha-o nas brincadeiras, seja em brincadeiras, seja nos trabalhos de escola.
Sim.
Quando estás com ele, o pouco tempo que estás com ele, já percebi, ele não mora perto de ti, é um grau já mais à frente, certo? Mas tu tentas ajudá-lo cada vez que estás com ele, certo?
Sim.
Muito bem. São pessoas com algumas dificuldades, são exemplos que também deixamos aqui. O Vicente, uma grande ajuda para um familiar. 10 minutinhos para as 11, estamos quase no final, mas ainda temos alguns minutos. Fátima, promovendo este tema, o que temos mais para deixar aqui?
Eu queria aqui salientar é, sim, que, efetivamente, a maior barreira que muitas vezes se encontra é a atitudinal. Portanto, isto, há várias barreiras a nível de... a acessibilidade e a atitudinal é aquela primeira logo, que é do,
sim,
preconceito, foi o que o da Tânia falou. Nós julgamos muitas pessoas pelo preconceito, ou seja, pelo aquele conceito que a gente já tem antes de conhecer a pessoa. E a inclusão requer um bocado esta quebra do preconceito, e se tem uma atitude aberta e com uma atitude de que tem cá todos o que é que a gente vai fazer. Se nós começarmos logo ao contrário, o que é que eles estão cá a fazer e não o que é que eu tenho que fazer, e aí é que começa a grande barreira, quer na escola, quer no trabalho, porque nós estamos aqui em contexto escolar, mas temos, por exemplo, aqui a colega Dores e temos a colega a Carla, que tem as filhas já que ultrapassaram os 18 anos. Nós temos na escola, ainda vamos fazendo a proteção, mas depois, a seguir aos 18, temos o mundo do trabalho. Que a Tânia falou enquanto pessoa sem limitação intelectual, mas só pela parte física já sentiu a barreira, mas depois temos a outra parte que é muito difícil, quer dizer, estão até aos 18 anos na escola e depois vão para casa. E é esse problema aí que
é um dos problemas ainda, pronto, grandes que,
exatamente,
temos que ultrapassar.
E a acessibilidade, ela é fundamental,
sim,
na qualidade de vida de todas as,
sim,
pessoas. E o Estado tem essa função de garantir e assegurar o direito das pessoas. Portanto, isto está mesmo da nossa Constituição. E às vezes as coisas são vistas quase como um favor. Ah, fez-me o favor de pôr uma rampa à minha porta. Fez o favor de pôr uma rampa. Mas isto está legislado. Eu já não falo da atitudinal. A nível das barreiras arquitetónicas já não há desculpa, porque... está legislado que todos os edifícios públicos têm que ter acesso. Ponto. Houve até um espaço de tempo em que foi dada um período para as pessoas fazerem as adaptações. Não se justifica que, por exemplo, ainda para se falar com o Presidente da Câmara, não, uma pessoa com limitações reduzidas não possa lá entrar, tem que vir ao contrário, que numa biblioteca todos os edifícios públicos têm que ter. Os que são novos têm que estar logo feito. Numa coisa que se chama desenho universal, que é fácil. Quando nós projetamos logo, tendo em conta as dificuldades, dá para todos. Se a gente projetar logo com uma rampa, não precisa estar a desmanchar o lancilho. E essa rampa tanto dá para quem tem cadeira de rodas, para quem anda, para quem tem um carrinho de bebés, para quem tem canadianas. E é esse conceito que deveria, portanto, que se luta por ele. Tem-se feito algumas coisas, vamos vendo o que é que isto vai.
Até nas nossas próprias casas já nos vão exigindo isso.
Tem que ser.
Porque um projeto de construção há 30 anos atrás, ou 40, não exigia algumas condições para se deslocar uma cadeira de rodas em casa. E eu falo por mim, que sei, tive um projeto recente e temos que deixar já uma casa de banho, um quarto com acessibilidade para se movimentar uma cadeira de rodas.
Há países.
A gente não pensa nisso, mas não quer dizer que sejam com deficiências desde que nasceram, mas a vida pode nos dar voltas.
Tenho um exemplo de um familiar até que mora em Inglaterra, que ele diz que lá, portanto, se uma pessoa tiver uma deficiência, é o próprio Estado que vai fazer a adaptação toda à casa da pessoa.
Casa de banho, quartos,
cozinha,
tudo.
Cozinha, pronto, para ficar. Aqui, havemos lá chegar.
Havemos lá chegar, mas já temos alguns pontinhos aí que certas casas com alguns problemas que já dão ajuda e alterações nas casas de banho, a adaptação do banho da própria pessoa, pessoas com AVCs, não quer dizer que sejam estas deficiências que nós estamos a falar, mas depois, mais tarde, pode acontecer, bater à porta de... Ninguém está livre disso, e essas alterações terão que ser mesmo referenciadas e temos que... É um assunto a debater nos próximos anos. Temos aqui a Sofia. A Sofia é a primeira vez que vem à rádio. Sofia, diz-me lá o teu nome. Vamos lá aqui nos apresentar. Sofia? Sofia?
Olá.
Olá, bom dia.
Sofia.
Costa?
Costa.
E há muito tempo que era para vir à rádio e hoje veio conhecer a rádio com estas pessoas, com estas auxiliares.
Eu sou a filha da Carla Costa.
Muito bem.
E também sou a filha do meu pai.
Muito bem.
Como é que chama
o pai?
João Manuel Martins Costa.
Muito bem. A Sofia, que está a trabalhar na escola de Vidigueira.
Sim,
olha, diz-me, onde é que tu estás a trabalhar?
Agora estou na biblioteca.
Sim. Ajudas os meninos a consultar os livros?
Sim.
Muito bem.
Eu já estive na escola de Beja, de Santiago Maior. E também de Diogo de Gouveia. Tive amigos dos lanças.
Sim, teve na patinagem. Eu sei que ela também teve na patinagem.
Também tive na patinagem da Vidigueira. Eu também fui de vítima de bullying lá em Beja. E
deixas aqui o exemplo. Foste vítima de bullying, mas que não devia acontecer. São essas barreiras que estas crianças enfrentam. Muito bem, uma apresentação muito boa. Estamos quase no final do programa. A Sofia, que está aqui comigo e que vai estar noutros programas, vou trazê-la nas férias. Nas férias vai para cá para me ajudar aqui nos programas. Muito bem, estamos no final deste programa. Qual a mensagem que vocês podem deixar? Tem que ser mesmo rápido. Para estes dias, para estas... Professora Dores, pode dizer?
Pronto,
estamos mesmo no fim, temos que ser
que
rápidos.
A mensagem que eu quero deixar é que é importante que estas questões atitudinais, como a Fátima disse e que eu já tinha também mencionado, sejam menores a cada dia que passa, porque com elas eu penso que não avançamos muito. Mas se houver uma aceitação maior, uma empatia para com os outros, o pensar que pode acontecer também a mim, eu penso que estamos a colaborar para uma melhoria da vida de todos. Porque até nesta questão das barreiras, muitas vezes há relutância de outros moradores de prédios que acham que uma simples rampa pode alterar esteticamente aquele prédio e acabam por, em vez de facilitar, dificultar a vida de outras pessoas.
Tânia, uma mensagem rápida.
Uma mensagem rápida é que de se falar menos e fazer-se mais. Porque continuamos a falar, a falar, a falar, mas depois ações que se vejam, não as há, infelizmente.
Estou completamente de acordo. É extremamente importante fazer mais. Fazer mais para se ir mais longe. Pronto, é o que eu acho.
Anabela.
Que vamos todos bater no mesmo assunto. Eu acho que temos que continuar todos a trabalhar para melhor das nossas crianças.
Temos que realmente aceitar todos, porque a diversidade só nos enriquece. E nós somos cidadãos mais justos se olharmos para o outro, tipo calçar os sapatos do outro e tentar ajudar e criar a empatia que tanto se fala, respeitarmos cada um.
Obrigado. Obrigado por esta hora. Foi muito bom, passou rápido. Obrigada a todas e muito sucesso nesta luta.
Obrigada. Obrigada.